Antes de começar o episódio de hoje, eu queria te convidar para o Congresso da SBOP e CBE, que acontecerá nos dias 14 a 16 de novembro, em São Paulo. A programação está imperdível e as inscrições já estão abertas. Siga o nosso Instagram para saber mais detalhes e se inscreva hoje mesmo. Tem o link na descrição do episódio. Você não pode ficar de fora. Agora, vamos ao nosso episódio de hoje.
Olá, esse é o SBOPcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, que traz para você as novidades da oftalmopediatria, discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes da área em conversas com especialistas, num formato de bate-papo. Eu sou a Júlia Rosseto, atual presidente da SBOP, e hoje eu vou falar com o Dr. Sérgio Felberg, que é doutor em ciências pela Unifesp, chefe do setor de córnea da Santa Casa de São Paulo, preceptor do setor de córnea do Hospital do Servidor Público Estadual. Seja bem-vindo, Sérgio.
Tudo bom, Júlia? Obrigado, viu, pelo convite. Legal.
O Sérgio já é de carteirinha da SBOP, já fez webinar, sempre está com a gente discutindo casos de pediatria, ele já é da casa. E hoje o assunto vai ser ordelo de repetição, como eu trato. E para quem gosta de segmento anterior, tem bastante episódio do SBOPcast. Aliás, o mais ouvido é o de alergia ocular. Então, quem ainda não ouviu, depois checa. E a gente vai colocar na descrição desse episódio outros links de episódios que são parecidos com esse. E hoje a ideia é a gente falar sobre esse tema que aflige tanto a gente no consultório, né? Desde os casos mais simples até aqueles que são de repetição, que a gente tem que escalar o tratamento, que nem sempre é o dia a dia do oftalmopediatra ou do oftalmo que atende criança. Então, Sérgio, eu queria que você começasse do início mesmo, falando pra gente o que causa os ordelos de repetição e qual o papel imunológico nesses quadros. Se tem mais alguma coisa envolvida nesses quadros, principalmente nas crianças.
Júlia, então, mais uma vez, prazer estar aqui com vocês da SBOP. A blefarite, tanto a blefarite anterior quanto a posterior, e as disfunções das glândulas de Meibom são situações crônicas. Então, elas desencadeiam uma inflamação continuada da margem palpebral. Provavelmente, o que explica casos recorrentes ou então refratários ao tratamento é provavelmente a etiologia multifatorial da blefaroconjuntivite. Ela envolve fatores que são genéticos, por exemplo, o nível de oleosidade da pele, fatores locais, como, por exemplo, a interação da microbiota palpebral, a colonização bacteriana pelo estáfilo, pelo propionibacterium. Também estão envolvidos outros fatores, por exemplo, hábitos de vida, tipo de alimentação, disbioses intestinais já foram associadas, por exemplo, a ordeolos e calases de repetição. Bom, a gente tem que lembrar também que, hoje em dia, crianças não tão pequenas já começam a usar cremes faciais, às vezes até maquiagens, então isso também pode predispor aos calases de repetição, ordeolos de repetição. Doenças sistêmicas crônicas também, como por exemplo atopias e até a rosácea, que embora seja bem mais comum em adultos, ela existe também em crianças. E com relação ao mecanismo imunológico, ele existe, tem sim um papel imune. Nessa situação, as crianças têm uma susceptibilidade imunogenética ao desenvolvimento desse tipo de situação. Ela envolve na fisiopatogenia, Júlia, a reação celular tardia, né? Aquela tipo 4 de Gell e Coombs. Então, é como se fosse uma resposta do sistema imunológico ao estáfilo, alguma proteína ou alguma toxina que o estáfilo libera. Essa teoria de por que as crianças são mais susceptíveis ao envolvimento da córnea ou formando ordelos de repetição, provavelmente se deve a uma resposta adaptativa, imune, exagerada, né, imatura, contra antígenos bacterianos.
E o que você acha que a gente precisa perguntar na anamnese dessas crianças? O que mais você acrescentaria fora o que a gente costuma fazer? E você faz algum hábito nutricional para esses pacientes?
Muitas vezes a gente vai entrevistar os pais, né, não as crianças. Então, quando é possível, quando a criança... Eu adoro que as crianças possam participar da consulta, mas às vezes são os pais que fornecem informações. A gente sempre tem que perguntar sobre a ocorrência de vermelhidão ocular, lacrimejamento, sensação de queimação, sensação de corpo estranho, turvação visual, oscilação da visão, fotofobia, calases, ordelos. Tudo isso, Júlia, remete à disfunção das glândulas de Meibom e à blefaroconjuntivite crônica. Né? Lembrando que esses sintomas são todos crônicos, eles se arrastam, mas períodos de agudização podem acontecer. E nas situações mais graves, as crianças podem ter a córnea envolvida. Então, nesses casos, não há uma oscilação da visão. Elas podem ter, de fato, um comprometimento da acuidade visual quando a córnea é envolvida. Eu pergunto também sobre o histórico, né, de todos os tratamentos realizados. Isso é super importante. Se os pais observam relações de causa e efeito entre crises de agudização e alguma situação em particular. E lembrar também de perguntar sobre as comorbidades sistêmicas, como eu disse, atopia, doença autoimune, qualquer situação que possa parecer relevante para os pais. Você perguntou sobre orientações nutricionais. Sim, parece que existe uma relação mesmo entre uma dieta não tão adequada e a predisposição aos ordéolos de repetição. Eu sempre sugiro aos pais algo que o pediatra provavelmente também fala sobre uma dieta saudável, evitar alimentos que são ultraprocessados, aqueles alimentos ricos em gordura insaturada, com corante, fast food de fácil digestão. A gente sempre pede para os pais darem preferência para uma dieta variada, rica em fibra, vegetais com folhas escuras e alimentos que possam ser ricos em ácidos graxos essenciais, né? Que tenham ômega 3 e 6, como por exemplo, sardinha, atum, salmão, óleo de canola, óleo de girassol, nozes, chia, linhaça, tem aqueles ovos que são enriquecidos também com ômega 3. Então a gente pode fazer uma suplementação de ômega 3 baseada numa dieta saudável. Abacate é uma ótima fruta rica em ômega 3.
E você vê algum papel de alergia a leite ou derivados nesse processo? Porque às vezes a gente recebe, eu recebo, quando parou de consumir leite, isso melhorou? Existe alguma correlação ou não tem nada descrito?
Existe uma impressão clínica de que essa associação possa existir para algumas crianças. Então, o estado inflamatório geral, seja ele por intolerância à proteína do leite, intolerância até a glúten e outros tipos de alergia, eles podem criar um estado inflamatório na criança. E, como eu disse, né, o Tersol é um pouco isso, é uma relação da interação entre a microbiota palpebral, fatores genéticos de resposta autoimune, de oleosidade da pele. Então, é possível que exista essa relação. A gente não tem nenhum estudo tão consistente, baseado em evidência, que diga que sim, mas a impressão clínica é de que sim, pode haver essa correlação.
E em relação ao ômega 3, voltando um pouco, você falou da suplementação com alimentos, né? Você orienta aquela suplementação? Porque eu já ouvi dizer de algumas pessoas que aquelas balinhas, aquelas coisas não necessariamente são tão boas, assim, no sentido de entregar ômega 3 mesmo. E pra gente é difícil às vezes saber o que é confiável, o que é só ali a propaganda. Você costuma suplementar fora a alimentação regular com essas balinhas de ômega 3 que tem pra criança?
Júlia, de modo geral, não. De modo geral, eu não recomendo, né? Como eu disse, uma dieta saudável, se possível rica em ácidos graxos essenciais, ela é suficiente, Júlia. Os adultos têm uma vida corrida, eles se alimentam mal e por essa razão, muitas vezes, eles precisam recorrer à suplementação, não só de ácidos graxos, né? Mas outros suplementos, vitaminas. As crianças, não. Elas precisam ter acesso à alimentação saudável, educação nutricional. Além disso, por exemplo, esses ômega 3 que estão disponíveis comercialmente, eles existem em cápsulas muito grandes, né? Você já deve ter visto isso, de difícil deglutição. Então, a gente não costuma sugerir para criança. Eventualmente, em situações muito bem selecionadas, assim, frente a um caso que eu considero ele de difícil tratamento e eu identifico hábitos alimentares que são difíceis de serem corrigidos, aí você pode prescrever o óleo de linhaça. Ele é um óleo mesmo, uma colher de chá, por exemplo, por dia para crianças menores, uma colher de sopa por dia para crianças maiores. Mas, como eu disse, isso é bastante eventual. A gente prefere encorajar uma dieta saudável.
Uhum, com certeza, isso faz bem para tudo, né? E fora essa questão da dieta, quando você tem esses pacientes, qual é o seu primeiro degrau de tratamento? Qual é aquele tratamento básico inicial que você faz em todos os casos?
Bom, o tratamento da disfunção da glândula de Meibomius ou da blefarite, que vai predispor aos ordéolos de repetição, os calásios de repetição, etc., eles têm basicamente dois alvos diferentes. Um alvo é o combate à inflamação e o outro é o controle da infecção, o controle da supercolonização bacteriana da margem palpebral. Dentre as medidas que a gente pode chamar, então, de iniciais, os cuidados palpebrais, eles estão sempre indicados, Júlia, e devem ser feitos continuamente, já que essa é uma situação geralmente crônica. O objetivo é permitir o fluxo livre do produto da secreção da glândula de meibômio. O produto da secreção da glândula de meibômio, essa gordura que é excretada pela glândula de meibômio, em pacientes que não têm a disfunção, ela é líquida na temperatura da superfície corpórea. Então, 37,5 graus, por exemplo, deve sair um líquido amarelo transparente, como se fosse óleo de cozinha da glândula de meibômio. Só que os pacientes que têm disfunção da glândula, eles vão ter uma secreção bem mais viscosa, às vezes até com aquela consistência de pasta de dente. E o curioso é que ela só liquefaz a 42 graus. Daí a importância, vamos dizer assim, científica de insistir com calor local. Calor local é muito importante. Deve ser um cuidado continuado, diário para essas crianças. Ele pode ser feito com compressas mornas, compressas quentes, que tem uma ação bem curta, né? Elas mantêm a pálpebra aquecida por cerca de 2 minutos, então é difícil de fazer, mas a gente tem que insistir. Existem máscaras disponíveis comercialmente que a gente pode comprar, por exemplo, e por método de reação química, elas podem aquecer a pálpebra para que depois os pais façam uma massagem, uma ordenha. Existem dispositivos elétricos, que são óculos que lembram óculos de natação, por exemplo, e crianças maiores aceitam isso muito bem, não dói nada. Você coloca esse óculos, geralmente no consultório, e ele é aquecido, ele aquece a pálpebra a 42 graus, para facilitar uma expressão das glândulas na sequência. Então, esse tipo de cuidado que é o calor local, a higiene palpebral, feita, por exemplo, com shampoo neutro diluído diariamente pelos pais, ou então com produtos que são comercialmente prontos e disponíveis para essa finalidade, isso é muito importante. Lubrificantes podem ajudar também as crianças sintomáticas, né? Principalmente aqueles sem conservantes, que não são tóxicos à superfície. Lembrando também que algumas formulações de colírios têm na sua composição glicerina ou óleo mineral, por exemplo, ou sorbitol. Todas essas gorduras elas servem para melhorar o tempo de evaporação do filme lacrimal, já que a blefarite crônica nessas crianças predispõe ao olho seco. Então a gente pode lançar mão de um colírio que mimetiza mais a camada lipídica do filme lacrimal. Então eu acredito que orientações gerais que envolvem uma dieta saudável, higiene palpebral, a expressão das glândulas que podem ser feitas pelos pais em casa, né, nas crianças menores, fazendo movimentos de ordenha mesmo na pálpebra externamente, por fora, sem machucar a criança. E as crianças maiores já permitem que a gente faça isso no consultório, com pinças atraumáticas. Esses cuidados todos são os cuidados que eu chamo de iniciais, Júlia.
E qual que é o papel para você do shampoo de melaleuca? Você usa em criança? Como é que você usa? Por que período? Quando você prescreve?
O papel do Demodex na fisiopatologia da blefaroconjuntivite crônica é bastante controverso. Parece que todas as pessoas têm Demodex lá no seu folículo piloso ou na sua glândula de meibômio. Então a gente não sabe dizer ao certo quão vilão é o Demodex. Os estudos também baseados em evidência não conseguiram estabelecer um papel muito claro. O que se aceita, mais uma vez, baseado em impressão clínica, é que casos refratários ao tratamento inicial ou convencional, que foi aquele que eu comentei, a infestação pelo Demodex pode ter algum papel, certo? E a infestação ao Demodex ela é tratada em crianças de modo mais usual com o shampoo de óleo de melaleuca. É um produto que ele não tem tantos efeitos colaterais, mas ele deve ser usado por um período não muito longo. A gente usa em média por 30 dias. O uso mais prolongado do que isso pode causar uma dermatite, né, induzida pelo próprio shampoo. Então, a gente faz a higiene palpebral uma vez ao dia ou duas vezes ao dia, por mais ou menos 4 semanas, estendendo no máximo a 6 semanas, evitando o uso mais prolongado do que esse, para evitar justamente essa dermatite de contato que o óleo de shampoo, né, com óleo de melaleuca pode causar.
Eu acho importante, ainda mais a gente que atende criança, sempre lembrar e ver se isso está sendo feito adequadamente, né? Porque às vezes você fala, ah, não funcionou. Uma vez você pergunta quanto, com que frequência a família conseguiu fazer. Assim, eu acho importante, que nem a gente falou no capítulo de alergia, que você tem que convencer essa família de que isso é uma alteração crônica, né? Às vezes eu brinco, falo assim, escova o dente, pelo menos de manhã, assim, com você de manhã e de noite, então vai lavar a pálpebra de manhã e de noite. Se você coloca dentro de uma rotina que já existe, é mais fácil que eles compram, né? Porque às vezes falam, nossa, mas vai lavar duas vezes ao dia? Sim, assim como vai escovar o dente, assim como tem aquela rotina toda. Se, quanto mais a gente conseguir que isso seja incorporado, e eu acho que é importante isso, né? Às vezes a gente, na correria ali, ainda mais com criança, fica aquela confusão, se não tiver o cuidado de chamar a responsabilidade, de fazer com que isso seja feito, às vezes volta refratário, mas não fez nenhum dos passos, ou então fez por uma semana e depois não fez mais. Então, acho que a blefarite, assim como a alergia, a gente precisa ter esse cuidado, né, na hora de orientar esse tratamento inicial.
Uhum, sim.
E aí, quando isso não é suficiente, você tá ali, vamos supor que você tem uma criança com um ordelo único, ali que tá inflamado, você orientou esse tratamento de base, como você começa um tratamento de um ordéolo ali simples, sem um edema difuso, qual que é o seu caminho?
O caminho normalmente é usar uma associação de antibiótico com corticoide. Existem várias formulações disponíveis no mercado, existem colírios e pomadas, depende da idade da criança, depende da aceitação. Os residentes sempre me perguntam, né, é melhor o colírio ou é melhor a pomada? E a resposta é sempre depende. Depende de cada criança. Para algumas crianças, elas aceitam melhor o colírio, outras crianças aceitam melhor a pomada. A gente prescreve, então, uma associação combinada, 3 a 4 vezes ao dia, e geralmente, como é uma infecção aguda, 5, 7 dias, no máximo 10 dias, é suficiente para resolver um ordéolo único, como você falou. Eventualmente, se existe uma ponta de flutuação ali naquele ordéolo, e você tiver habilidade, destreza para conseguir convencer a criança a drenar, a drenagem do ordéolo, quando possível, vai permitir uma evolução muito mais rápida. É um pouco impressionante para os pais, às vezes sangra um pouco no consultório, sai um pouco de pus, mas a resolução é muito mais rápida. Então, eventualmente, a gente consegue fazer isso em crianças maiores, mesmo no consultório, né?
Como é que você costuma fazer?
Tento anestesia tópica. Pingo uma gota de anestésico tópico bem em cima, às vezes mais de uma vez. E o que a gente precisa é de uma lancetada. É aquele susto que a criança leva e já é suficiente para drenar. Eu uso normalmente uma agulha de calibre fino, como por exemplo a de insulina. Eu vou bem àquele ponto amarelado onde ele está flutuando e você dá um pique ali. Você não precisa comprimir o conteúdo do ordéolo para que ele drene totalmente. Você precisa só fazer um orifício de saída. A gente tenta ali massagear um pouco, drena um pouco, ele já vai aliviar a compressão dentro daquele espaço, isso já alivia bastante a dor, melhora a penetração do antibiótico, facilitando a resolução. Então, também é uma hora boa de continuar com as compressas mornas, né?
Uhum.
Essa hora que você já tem um orifício de drenagem.
Quando é o ordéolo externo, eu gosto de fazer a pomada, eu acho que eu tenho a impressão que ela dura mais tempo ali e não é tão difícil, né? Porque o ordéolo tá externo.
Uhum.
E quando tá interno, eu tenho a sensação de que o colírio é mais fácil de pingar, porque a pomada talvez tenha esse efeito mais prolongado, mas na prática eu fico imaginando os pais, pra gente é difícil às vezes colocar aquela pomada, ela gruda no cílio e vai pra sei lá onde. A minha impressão é que quando o ordéolo é interno e que você vê uma inflamação conjuntival mais importante, que o colírio talvez seja mais fácil. Não sei se você tem essa impressão, e eu acho que aí é importante a gente tentar inverter a pálpebra, né? A criança às vezes não deixa muito, quando são pequenas, né, que você precisa ficar com aquela ludicidade. Então, assim, fingindo que eu vou procurar, vamos supor, um super-herói. Daí eu coloco o capacete, que às vezes a luz consegue ajudar mais, e você não precisa nem inverter a pálpebra superior, porque às vezes acaba a colaboração nesse momento. Se você conseguir levantar e olhar, fazer um exame, ou abaixar a pálpebra inferior, fingindo que você tá procurando alguma coisa, mostra na mãe antes. Eu acho que isso, às vezes, a criança vai entrando na brincadeira e deixa você explorar um pouquinho melhor pra você entender se tem algum ordéolo que você não tá vendo. Às vezes, palpar, né, passar o dedo, às vezes os pais nem perceberam e você entende se aquilo tem mais de um foco pra gente acompanhar. Eu acho que a criança tem toda essa, ainda, né, não é só o tratar, é o examinar e você ganhar confiança, às vezes, principalmente dos pequenos, é também importante.
É verdade, aliás, vou parabenizar vocês, né, porque examinar criança é uma arte. E eu procuro fazer isso com calma, Júlia, assim, me conectar com a criança e, na medida do possível, direcionar a consulta para ela e não para os pais, né?
Uhum.
Então, tenho experiência de conseguir, por exemplo, drenar ordéolo de criança muito pequena que colabora e, eventualmente, às vezes, uma criança maior que você acha que, bom, aqui vai ser tranquila, ela vai deixar, uhum, e ela tá mais assustada e não se conecta com você. Mas Estou de acordo, sim. A gente precisa lançar mão de diversos artifícios lá na hora para conquistar a confiança da criança e ela permitir um exame adequado, né?
Demora menos tempo ainda se você consegue essa conexão, porque a criança precisa confiar, né? Ela precisa se sentir ali acolhida. Então, às vezes, se você mostrou no pai antes, é muito diferente você imaginar uma pessoa tá falando com o pai, enfia o dedo no seu olho, não fala nada, pinga um colírio sem avisar. Eu brinco que atender criança é você ser uma pessoa mais humana, porque a gente acaba fazendo algumas coisas nos adultos que eles não demonstram o desconforto, porque ali, socialmente, né, tá com o médico, tá constrangido. E a criança, ela é clássica, assim, se você for colocando a mão sem falar nada, acabou. Esquece aquela consulta, porque, enfim. Então, eu acho que essa questão só facilita mesmo a consulta. Torna uma criança que você, às vezes a mãe fala, nossa, eu nunca imaginei que fosse deixar fazer isso, né? No fundo, é tentar, porque várias vezes elas não deixam mesmo, mas não custa nada tentar, porque às vezes é melhor do que a gente imagina. E agora, assim, falando o que mais causa dúvida, né? Quando esse ordeulo é múltiplo e aquele recorrente. Que ótimo, fez os 5, 7 dias, voltou, não melhorou. Surgiu um outro no outro lado, ou então tem lesões múltiplas que estão ali prolongadas. Ela já chega falando pra você, não, ótimo, já fiz limpeza, já tô usando lubrificante, faz direitinho, fiz a compressa. Usei, sei lá, quantos ciclos já de tobracorte, silocorte, todas as coisas e ela chegou pra você. Como é que você lida com esse caso?
Ó, você colocou duas situações que são diferentes. Você colocou uma situação recorrente e você colocou também uma situação de múltiplos ordeulos. Sobre os casos recorrentes, como eu disse, sempre lançar a mão, né, de todo aquele arsenal inicial que a gente comentou e você lembrou muito bem, se certificar de que tudo está sendo feito conforme combinado. O colírio está sendo feito, a higiene palpebral, às vezes a gente pede no consultório para os pais pingarem o colírio para ver como eles fazem, ou demonstrarem lá na hora. Então, mostra de novo como é que você está fazendo a higiene para ter certeza de que ela está acontecendo da maneira como a gente imagina. Mas nos casos que são recorrentes, Júlia, muitas vezes a gente vai precisar subir um degrau nessa escadaria que é o arsenal de tratamento das blefaroconjuntivites crônicas nas crianças com disfunção de glândula de Meibomius e partir para os antibióticos tópicos. Eles podem ajudar muito a prevenir a recorrência de novos calados ou novos ordeulos. Então, a gente usa bastante isso, né? O pessoal da Externas usa bastante. Tradicionalmente, o mais usado... Bom, eu sou do tempo que a gente usava bacitracina, não sei se você lembra da bacitracina aqui.
A descolonização também, né? A gente não falou da descolonização, não sei se você faz.
É uma estratégia, né? Esses antibióticos que têm ação ao mesmo tempo anti-inflamatória, muitos deles têm ação anti-inflamatória e outros são utilizados mesmo para diminuir a quantidade de colônias. Eles são uma estratégia bem tradicional, bem clássica, e a bacitracina era um dos mais usados porque tem um espectro bom para estafilococo, mas veio demonstrando resistência. Então ela foi meio sendo abandonada e aí a gente passou a usar, eu me lembro, sei lá, 15 ou 20 anos atrás, a gente usava bastante eritromicina pomada. A eritromicina ainda é muito usado, os macrolídeos são muito usados para criança, principalmente porque pelo nível de segurança. Eles têm uma ação excelente para bactérias que são gram-positivas e, como eu disse, ainda assim se acredita uma certa ação anti-inflamatória. Então a eritromicina, a tradicional eritromicina, que pode ser formulada na forma de pomada ou gel, a gente usa geralmente duas vezes por dia, em casos que são mais intensos ou naqueles casos recorrentes, mas que não são tão graves, só o uso noturno pode ser legal, pode funcionar. E, em média, a gente usa por cerca de 6 semanas, Júlia. Agora, mais recentemente, a gente tem disponível também azitromicina tópica. A gente pode formular ela também em gel, e geralmente a gente faz a 1%. E como eu disse, se são casos que são só recorrentes, mas não são tão graves, quero dizer, a córnea não está cometida, a visão está preservada, você pode fazer uso noturno por cerca de 6 semanas. E aí é aquele dilema que a gente estava conversando aí, você, o que você prefere, colírio ou pomada? A gente tem o gel de azitromicina e a gente tem o colírio de azitromicina. Ambos funcionam muito bem. Ambos podem ser usados duas vezes ao dia ou uma vez ao dia. Você vai modular isso de acordo com a gravidade. Geralmente é o comprometimento da córnea que diz para você se você precisa de mais ou menos. Eles são usados, então, como eu disse, uma ou duas vezes ao dia por 4, 6 semanas, às vezes 8 semanas, mas não mais do que isso. Esse é o tratamento tópico. Ele costuma, mesmo depois de interrompido, ter uma ação vamos dizer assim, protetora muito boa. As crianças surfam uma onda muito boa depois de um ciclo de eritromicina ou azitromicina tópica, mantendo as outras medidas que a gente já conversou.
E você faz alguma vez a descolonização com mupirocina?
Não.
Que às vezes eles falam para passar nas dobras, na narina. Em algum caso, você acha que tem indicação?
Não, Júlia, não tenho o hábito de fazer. Já ouvi falar, entendo, mas não, eu não faço. Você faz?
Não, também, mas já tive alguns casos que, assim, eu divido, às vezes você tá, geralmente o que acontece é se eu divido com dermato, assim, vem encaminhado de alguém e geralmente eles sugerem, e daí quando eles sugerem eu faço. Porque, assim, pelo sim, pelo não, acho que sai um pouquinho da nossa área, não é uma coisa que é o hábito do oftalmologista, mas se eu tô vendo um caso junto com o dermatologista, não é infrequente eles prescreverem e daí faz tudo junto, né?
Você, só para complementar, existem crianças que têm uma relação imunológica ruim com o staff. Então, eles não fazem somente uma blefaroconjuntivite crônica. Eles fazem outros tipos de infecção de pele, impetigo. Alguns parecem até herpes, são vesículas purulentas. Então, talvez nesses casos, assim, onde a infecção estafilocócica, ela não é só ocular, ela acontece na mucosa nasal, ela acontece na pele, aí talvez... Sim.
E é engraçado você estar falando, eu acho que pra gente chegam menos esses casos que têm doença corneana, porque esse provavelmente está com um especialista de córnea. E eu acho que é interessante conversar com os pais, que apesar, às vezes chegam famílias ansiosas, né? Ah, porque não some e tá horrível. E assim, acho que a gente no papel, só voltando um ponto que a gente acabou não comentando, né? Do exame oftalmológico completo, porque assim, você viu, ele não tá causando um astigmatismo, não tem nenhuma lesão corneana, não tá afetando a visão, o desenvolvimento visual tá normal. Você fez toda, né, o exame completo. Eu gosto de falar com os pais, falar, olha, não tá afetando a visão nem o desenvolvimento visual da criança, então vamos ter paciência, porque a gente precisa disso, você vai fazer o tratamento diário, é importante, mas fique tranquila, não se preocupe se alguém tá apontando, eu sei que é chato, eu sei que vocês, de certa forma, sofrem, porque cada um sofre de um jeito, né? Apesar de você falar, nossa, eu vejo tanta coisa mais grave, mas cada um vê as coisas de um jeito, então eu acho importante, às vezes, colocar que isso não tá afetando a visão e qual que é o papel de um quadro, porque geralmente os nossos são palpebrais, assim, eu pelo menos tenho bastante caso, mas difícil ter o acometimento corneano, talvez porque a gente também pegue os casos precoces, né? Aí depois acabam seguindo com vocês.
Sim.
E você usa antibiótico oral nesses casos recorrentes e múltiplos?
Só para complementar uma observação sua que você fez agora, né? Eu também falo isso para os pacientes, ou para os pais, né? A córnea é o termômetro. O envolvimento da córnea é o termômetro de gravidade. E eu, assim como você, eu me solidarizo com eles, eu entendo o desconforto, eu entendo o prejuízo estético e tudo isso, mas é muito importante dizer que nem sempre, para toda essa constelação de queixas, existe um risco proporcional. E é o envolvimento da córnea, essencialmente, principalmente em crianças pequenas, ainda numa fase de desenvolvimento, né, da visão, que a situação pode ficar grave. Esse é essencialmente o caso onde eu lanço mão de antibióticos orais, né, esses casos muito refratários, muito resistentes, mas principalmente com o envolvimento da córnea, formação de frictênula, panos, alguma opacidade. Esses pacientes precisam de antibióticos orais e, eventualmente, de uso parcimonioso de corticoide tópico também, Júlia.
Quando você faz o corticoide, como? E como é que você faz o tratamento sistêmico?
O tratamento sistêmico, ele, de modo geral, também é feito com macrolídeos, né? Por serem antibióticos, bastante seguros para o uso de criança. Aliás, acho que eles são usados para crianças de qualquer idade. Então, a azitromicina e a eritromicina são os antibióticos sistêmicos mais utilizados para casos muito refratários, com ordéolos que acontecem em períodos muito curtos, com muita fotofobia, mas principalmente, como eu disse, quando você começa a ter envolvimento da córnea. Ceratite ponteada difusa, eventualmente flictênula, crescimento de panos, uma neovascularização, essas condições que elevam o nível de gravidade, que podem comprometer a visão e o desenvolvimento visual. Aí sim, o antibiótico sistêmico está indicado. Mais uma vez, tradicionalmente, Júlia, a gente sempre usou, né, no passado, vamos dizer assim, a eritromicina. A eritromicina, lá atrás, a gente usava ela na forma de stearato de eritromicina. Era a forma mais segura, menos hepatotóxica, mas esse sal desapareceu do mercado. Sobrou o estolato de eritromicina, que é o que a gente tem hoje. Quando a gente tinha os dois, a gente evitava o estolato, mas ele existe, ele é potencialmente mais hepatotóxico, mas ele é muito eficaz. E o lado ruim é que a eritromicina a gente precisa prescrever numa posologia de 3 a 4 doses por dia. Isso é ruim para criança, né? Embora muito eficaz.
Uhum.
Então, mais recentemente, a gente usa também a azitromicina vioral, parece ser igualmente eficaz a eritro, os estudos mostram isso, e a posologia é mais amigável, né? Geralmente é dose única.
Uhum.
Existem vários esquemas descritos na literatura. A eritro ela é usada geralmente na concentração de 30 a 50 miligramas por quilo por dia. A gente divide isso em 3 a 4 tomadas, tem suspensão, tem cápsula. A gente usa geralmente por 2 semanas e depois a gente costuma baixar a eritromicina para uma dose bem pequena de manutenção, geralmente em torno de 125 miligramas dia. E aí existem vários esquemas, Júlia, em dias alternados, uma vez por dia, mas geralmente isso se estende por 4 a 6 semanas. A azitro ela é usada geralmente na dose de 10 miligramas por quilo dia, né, em dose única. As crianças que pesam mais do que 45 quilos já usam a dose adulto. Ela também tem na forma de suspensão, de tabletes. E aí, como eu disse, vários esquemas descritos de azitro. Eu acho que o mais popular usa, assim, uma dose diária a cada 3 dias, repetindo esse esquema por 3 semanas. Esse é o modo mais frequente utilizado pelos especialistas em doenças externas. Mas se vocês forem à literatura, vocês vão achar outros, como, por exemplo, uma dose por semana por 6 meses consecutivos. Tem vários esquemas descritos, né?
E qual é o seu?
O meu é esse que eu falei. A gente tem um estudo do grupo da Santa Casa, né, que é legal. Ele foi descrito para adulto, não para criança, mas a gente estende ele para criança, que é usar a azitro em dose única por 3 dias consecutivos. Então, segunda, terça e quarta, uma vez. E a gente repete isso por 3 semanas consecutivas. Esse é um esquema bem seguro e bastante eficaz.
É o meu também de escolha. Eu acho que não é nem questão de preferência, é de facilidade, né? Posologia é fácil, é mais fácil de usar. E eu vejo bons resultados também. É o que eu vejo mais ser compartilhado nos nossos grupos. E é o que eu uso também. Acho que tem bons resultados. E imunossupressor? Ah, não. Você não falou do corticoide. Quando que você coloca corticoide e como?
Essencialmente, vamos dizer assim, a indicação quase negociável do uso do corticoide tópico é o envolvimento da córnea. Todas aquelas condições que eu já falei, ceratite ponteada grave, flictênula, opacidade, risco de opacidade, ou então pacientes extremamente sintomáticos, né? Muita fotofobia, tirou a criança da rotina, não está indo para a escola, a criança está muito incomodada, a gente vai fazer uso, como sempre, né, parcimonioso do corticoide, porque nem sempre é possível aferir pressão intraocular das crianças. Então, a gente usa o corticoide geralmente em esquema de desmame, né, que é o mais tradicional, começa dando um pouco mais, 4 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, para um ciclo de 4 a 6 semanas no máximo, certo? O tipo de corticoide, a gente chama, né, de corticoide forte, por exemplo, a dexametasona a 0,1%, acetato de prednisolona 1%, esses corticoides fortes nos envolvimentos mais graves da córnea, e os milesimais no envolvimento mais leve, uma ceratite ponteada difusa, mas que não compromete tanto a visão, a gente pode escolher entre um e outro.
E o que eu ia perguntar é em relação aos imunossupressores, porque na alergia a gente quase está deixando de usar o corticoide, ou pelo menos abreviando muito mais o tempo de uso, por conta do tacrolimus principalmente. E você vê algum papel do imunomodulador, tanto tópico como sistêmico, nos quadros de blefarite? Você usa em algum caso?
Sim. Como eu disse para você, né, existem reações de hipersensibilidade ao estafilococo, por exemplo. Então, por exemplo, a flictênula é uma reação de hipersensibilidade. E crianças que fazem flictênulas de repetição, elas usam corticoide de repetição. E uma maneira de tentar evitar o uso recorrente do corticoide é partir para o imunomodulador tópico. Essencialmente, Júlia, para responder tua pergunta, a gente prescreve o imunomodulador para as crianças que têm aquele padrão de córtico-dependência, né? Muito sintoma, ceratite, você dá corticoide, melhora. Tira o corticoide, ela piora. Então, quando existe esse padrão de córtico-dependência, ou então, quando existe risco ao uso do corticoide, por exemplo, criança que tem um histórico de uma ceratite herpética, por exemplo, é uma contraindicação relativa ao uso do corticoide. Ou então, alguma criança onde você identificou mudança no perfil da escavação do nervo óptico, ou você até pôde aferir a pressão e descobriu que ela é córtico-sensível. Então, nesses casos, córtico-dependência, pacientes sensíveis ao corticoide em relação à pressão ou contraindicações relativas ao uso do corticoide, a gente recorre ao imunomodulador. A ciclosporina sempre foi o mais usado também, eu usava bastante ciclosporina, a gente podia recorrer à fórmula disponível comercialmente na concentração de 0,05%, a gente tem uma fórmula que a gente compra na farmácia, mas também a gente formulava bastante ciclosporina na concentração de 0,5% a 1%. Ela arde bastante, e aí mais modernamente a gente tem disponível então o tacrolimus, que parece ter uma ação muito superior à ciclosporina em relação à eficácia, e ela é também muito mais amigável para a criança, ela arde menos. O tacrolimus está disponível em vários veículos, várias concentrações, né, tanto na forma de colírio ou pomada, e ela pode ser bastante útil para esses pacientes que dependem do uso prolongado ou recorrente do corticoide.
E só assim, fazendo uma ponte, quando você usa tacrolimus, qual que é a sua formulação de preferência para criança?
Aqui no Brasil, a gente consegue recorrer a uma formulação que fora não existe, que é o imunomodulador em base aquosa ou em suspensão aquosa, né? Essa formulação faz com que o tacrolimus possivelmente perca um pouco a sua eficácia, porque ele depende do veículo oleoso para uma boa penetração e ação, mas ele melhora muito a tolerância. Então, para criança, eu prefiro começar com ele em base aquosa, eu costumo prescrever a 0,02% ou 0,03% em base aquosa. Eu tenho preferência pelo colírio em relação à pomada, eu acho que o colírio ele é muito eficaz e mais fácil de aplicar, as crianças se queixam menos, se incomodam menos do que a pomada. A gente prescreve ele geralmente duas vezes ao dia, essa é uma posologia bem usual, e eles vão usar por tempo prolongado, Júlia, geralmente não inferior a 6 meses. Essa é a minha prescrição de eleição. Na medida em que, apesar do uso do imunomodulador, a criança continua tendo escapes, agudizações, eu posso mudar tanto a concentração e passar de 0,02 para 0,03, em casos bem excepcionais, chegar até 0,1%, e eu posso migrar do veículo, né, de base aquosa para a formulação em óleo de gergelim, que é a tradicional, que tem uma ação melhor, embora uma tolerância pior. Os imunossupressores sistêmicos, Júlia, eles são muito pouco usados, quase nunca prescritos pelo oftalmologista, eles ficam a cargo do pediatra ou do dermato, porque quase sempre eles estão restritos a situações de rosácea ocular da infância. São crianças que têm telangiectasias, hiperreatividade vascular, outras doenças autoimunes, então não está na conta do oftalmo isso, o máximo que a gente faz é negociar com o pediatra ou com o alergista ou o dermato sobre a necessidade do uso desse tipo de medicamento.
E em relação àqueles casos refratários, quando você indica procedimento cirúrgico? Porque na criança, assim, no adulto, às vezes você fala, ah, se eu drenar esse daqui, ele vai evoluir melhor depois de algumas tentativas de insucesso, mas na criança você tem que fazer uma anestesia geral e eu acho que a gente acaba ponderando e sendo um pouquinho mais conservador. Em que casos você indica?
Júlia, eu vou terminar, né, respondendo o seguinte, mais uma vez aquilo que você frisou e disse muito bem, explicar para os pais que apesar do aspecto estético, apesar do desconforto, existe arsenal terapêutico para lidar com isso sem cirurgia, então tratamento clínico é a prioridade. Essencialmente, em criança, a gente parte para o tratamento cirúrgico do calásio quando existe comprometimento funcional. Comprometimento funcional é, por exemplo, uma ptose induzida pelo calásio. Está comprometendo a visão ou até o desenvolvimento da visão. E, em casos muito selecionados, o aspecto estético. A gente não menospreza o aspecto estético. A criança ela tem suas dificuldades sociais, eventualmente, por causa disso. Isso precisa ser só discutido com os pais, ponderando o risco-benefício. É uma cirurgia que não, ela é rápida, né? A drenagem de um calásio é uma cirurgia rápida, ela não oferece um risco anestésico tão importante, mas se puder evitar e insistir com calor local e até uma evolução, uma resolução natural é melhor. Então, vamos dizer assim, a indicação inegociável de uma cirurgia é o comprometimento da visão ou do processo de desenvolvimento da visão. E casos estéticos a gente seleciona, conversa com os pais, com a criança e pondera isso caso a caso.
Eu concordo, eu só adicionaria uma situação quando tem ordeolos múltiplos, quando você vê aquela degeneração cutânea, Porque se a pele tá friável e que você já fez tudo e ainda continuam aquelas lesões e com esse tratamento prolongado não melhora, geralmente quando eu tô nesse último degrau, né, que a gente tá fazendo, já fez antibiótico, tá fazendo a manutenção do antibiótico crônico, e você vê que aquela lesão, assim, não tá refratária e que tá, às vezes, vira uma coleção ali que fica refratária todo o tratamento. E geralmente, quando eu indico a manutenção, eu falo, olha, aí em 4 semanas, se isso não diminuir ou não melhorar significativamente, a gente pode pensar em abordar. E às vezes a família tá louca para abordar e às vezes ela tá absolutamente resistente. Se os pais não querem abordar e não se incomodam, ainda que eu acho que poderia fazer, eu não indico, porque se não tem comprometimento funcional, eu concordo que ali. Se não é uma questão estética além de tudo, eu não faço nada. Mas nesses casos, geralmente, eu acho que é quando você faz um fuso e você aproveita, resseca um pouco ali da pele degenerada, consegue drenar, lavar aquela lesão. Eu acho que nesses casos, são exceção da exceção, né? Mas eu acho que vale a pena a cirurgia sim. E a gente que tá acostumado a fazer anestesia de criança, você orienta, né? Você fala, faz com toda a segurança, faz em ambiente hospitalar, enfim. Mas eu acho que eu só adicionaria essa questão ao quadro, obviamente, que tá causando algum dano. Mas é raro, né? É raro a gente pegar tanto causando astigmatismo significativo, quanto esses refratários a todo esse arsenal que a gente conversou aqui. Enfim, acho que a gente passou por tudo, eu acho que muita gente vai ouvir esse episódio várias vezes, porque sempre que a gente se depara com esse caso, a gente faz todo esse caminho, né, e às vezes não é tão frequente, então esses casos sempre desafiam a gente. E mais alguma coisa que você queira comentar da sua experiência, ou de caso, algum caso que você tem em mente, alguma coisa mais para dividir com a gente que não tem tanto hábito de lidar com as doenças externas?
Não, acho que é isso, acho que a gente conseguiu fazer um voo super panorâmico, né, por todos os aspectos que envolvem essas disfunções de glândula de meibômios em criança, e calásios, e ordéolos, e tudo mais. Tô satisfeito, achei legal pra caramba.
Eu tô também, eu acho que muita gente vai ficar. E obrigada por ser mais uma vez um parceiro da SBOP. Você já, você e a Carol, vocês já são, a gente chama toda hora, porque é sempre muito bom, e eu acho que vocês falam de jeito muito claro. Facilita a compreensão, facilita essa esquematização, porque eu acho que às vezes a gente vê um caso aqui, outro lá, você ter essa escada, que nem a gente fez na alergia também, eu acho que é importante, né? Porque daí você tem um caminho, você já orienta logo o que começa, você fala assim, olha, existe essa escada, né? Vamos começar aqui, se isso não responder, a família fica mais segura, né? Quando ela também entende esse panorama, e você mostra, olha, se não melhorar, a gente vai subir, mas não melhorar depende de vocês fazerem a sua parte. Então, eu acho que pra gente facilita ver o tratamento todo, mas facilita pros pais também. Então, às vezes, a não vontade de subir mais um degrau é que faz eles fazerem melhor esse degrau anterior. Então, eu acho que facilita pra gente, facilita no contato, facilita no sucesso do tratamento. E eu falei que eu ia falar no começo sobre os episódios correlatos, né, sobre segmento externo e córnea. Então, episódio número 8 de alergia ocular é um dos mais ouvidos da SBOP. Então, se você ainda não ouviu, ouça ele. Tem um episódio que a gente fez, o 49, que é de ortoceratologia. Se você acha que orto K é uma loucura, dormir com a lente, ouça esse episódio porque você vai desmistificar esse uso. Recentemente, a gente teve o episódio 58 sobre lente de contato em criança e o 59 sobre ceratocone na infância. Então, para quem gosta de córnea ou vê bastante córnea em criança, é um prato cheio e ouçam esses episódios. Então, obrigada, Sérgio. Até breve.
Até. Tô esperando o próximo convite.
E se você gostou, apresente o SBOPcast para um amigo ou colega. Siga a SBOP no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Assim, você vai receber a notificação dos novos episódios e vai ajudar o SBOPcast a alcançar mais pessoas. Se quiser falar com a gente, mande uma mensagem no Instagram para @SBOP_oftalmopediatria. Esse foi o SBOPcast.